Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, feliz dia novo para você, para você, para você. Você que parou aqui nessa tela, segura aí, porque hoje tem aqui uma presença muito interessante para você pensar aí no que você pode fazer, no que você pode inovar. Mas agora só quero dizer para você que, primeiro lugar, primeiro de tudo aí, olha para dentro e vá buscar sua força. Acordar cada célula, acordar tudo aí, porque você hoje vai ser exigido e você vai querer fazer o melhor, não é? No ar uma nova manhã, no ar um novo dia, um novo tempo para essa sua beleza aí, para esse seu charme, para essa sua vontade. Novo tempo para o seu sonho, novo tempo para a sua alegria, para o seu prazer. Um novo dia para você fazer tudo que você quer, tudo que é bom para você. Um novo dia também para você proporcionar o melhor para quem está perto de você, para quem está longe. Mais um dia na sua história, na sua jornada, na sua vida, na sua existência. E é você quem vai dar substância para esse dia, vai dar conteúdo bom. Mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para ser você. Mais um dia para criar boas notícias. É você que produz boas notícias. É isso aí. As notícias dos jornais, o que está lá fora, você vai elaborar com o seu filtro crítico, analisar muito bem e depois você vê o que é que faz, aquilo que impacta de fato a sua vida. Mas é isso aí. Tamo junto mais uma vez para viver as emoções de mais um dia na história da humanidade. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Começa aqui ao vivo o podcast, o programa de rádio, a conversa, o diálogo. Feliz dia novo. E a Roberta é quem diz aí o que é que tem para hoje.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oiê, feliz dia novo. Quinta-feira hoje, dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário e dia do compositor. Neste dia, em 1982, estreava o musical Cats na Broadway, iniciando sua série recorde de mais de 7 mil apresentações. E o diálogo nutritivo de hoje é com Maurício Cita sobre seu novo livro, A Grande Lição de Steve Jobs. O livro mostra os inúmeros feitos de Steve e como ele venceu as improbabilidades, driblou uma existência fadada ao fracasso e à normalidade, além de mostrar como ele nos inspirou à desobediência. Jobs questionava de forma profunda os porquês da obediência. Bora começar! Toca aí, Irineu!
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ah, hoje é dia do compositor, é? Eu queria ser um tipo de compositor capaz de cantar nosso amor modesto. Um tipo de amor que é de mendigar cafuné, que é simples e nem sempre ele é honesto. É do Lobo Chico Buarque. Dia do compositor, a gente que sempre lembra uma frase musical do dia aqui. Daqui a pouquinho a gente lembra a frase. Mas então quer dizer que tem Steve Jobs hoje aqui. A Grande Lição de Steve Jobs. Esse é o livro que acaba de chegar com o Maurício Cita. Ele já esteve com a gente ao vivo outro dia, mas a gente estava com uma dificuldade no som, então estamos repetindo a dose hoje aqui com o Maurício Cita para deixar a conversa rolar melhor e você compreender legal esse recado que ele traz neste novo livro. Como deixou lição, né? Steve Jobs é um dos caras mais importantes para a inovação, é um ícone do nosso tempo, né? Ele é uma chave aí que mudou tudo a partir da convergência. Afinal de contas, esse aparelhinho que está na sua mão aí, essa sacada de juntar essas coisas, quem deu a senha primeiro foi ele, foi a convergência, foi naquela apresentação, quando ele anunciava produtos novos e inovação, a tão esperada apresentação, quando ele vinha com a sua calça jeans, a sua camiseta preta num palco totalmente limpo e na tela ele apresentava o produto. Ele avisou que ia mudar tudo naquele dia. Foi grande a expectativa, aquele auditório lotado e transmissão para todos os lugares. E aí ele trouxe esse lancezinho aqui, ó, esse aparelhinho aqui, que era o tal do iPod. Estavam as nossas músicas, ele trouxe assim, ó, só que é o seguinte, agora aqui dentro tá a internet. Além do seu pacote de música, pode estar a sua biblioteca. Ah, e o seu telefone continua aí. Enfim, É isso aí, hoje são mais de 6 milhões de aplicativos funcionalizados aqui, além da sua discoteca, está a sua biblioteca, está o seu banco, está o seu futuro amor, está a mulher com quem você vai casar, está o príncipe com quem você vai casar. Aqui dentro está também todo tipo de perigo, mas veja só, quanta solução, está a medicina, cuida da sua saúde. Tudo nesse aparelho. Tem gente administrando a empresa com esse negócio aqui. Compra, recebe e faz tudo. É isso aí. É isso que mudou a cara dos negócios. O pense diferente. E claro, esse produto que funciona, uma empresa que tem um comportamento em relação às suas entregas exemplar e influenciou o funcionamento e a gestão de muitas outras organizações pelo mundo e continua. Mas vamos lá, então, né? Começar mais um dia para troca de ideias, para papo bom. A palavra-chave da agenda Atitude hoje aqui é ética. Diz Kenneth Blanchard, essa frase é legal, hein? Não existe maneira certa de fazer uma coisa errada. Não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Erro é erro, tá? Também não adianta delegar e ter expectativa de que uma pessoa errada vai fazer a coisa certa, né? Você não pode botar nunca a raposa para tomar conta do galinheiro. Sim, tô falando de política, veja lá, hein? Coloca a pessoa certa, que aí ela vai, quem sabe, fazer um time de pessoas certas para cuidar daquilo que é certo, da maneira correta, da maneira ética. Mas mesmo assim, fica em cima, vigia! Vamos lá, então. Então, já disse, o tema de hoje são as grandes lições de Steve Jobs. E eu começo aqui com uma frase de Steve Jobs para te inspirar de cara. Ele diz assim, ó, presta atenção aí, ó. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar sua voz interior. Entendeu? Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Entendeu aí? Conexão com você mesmo, conexão com a sua intuição, ouvir a voz interior e aí inovar. Vamos lá, então. Começando mais um dia com você, música que a gente não pode tocar, mas tem notícias, tem diálogo, tem opinião, tem ideias, tem reflexões, tem a sua presença aqui no chat. Chega mais aqui que eu já quero ver a sua carinha, quero dar esse alô aí. Pode colocar o que você quiser ali, cola suas ideias, cola suas perguntas, chega junto, participa. E também aquele pedido, né? Marca aí os amigos, tá? Compartilha aí no Instagram, compartilha aqui no Facebook, no YouTube, avisa os amigos, entra no YouTube se você ainda não está inscrito lá no canal e amplia essa rede conectada à boa atitude. Enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro jornal do dia para ver como é que estão as notícias lá fora. Começando pelo jornal Folha de São Paulo, manchete: emprego informal dobra e oscilação na renda empobrece brasileiro. Informalidade e aplicativos viram única opção para garantir renda. Renda média atinge menor nível em quase 10 anos nas metrópoles do Brasil. Enquanto a nossa renda vai caindo, os preços vão subindo. Como é que está o preço da carne aí? Já viu, né? Que coisa, hein? Literatura infantil em destaque aqui na Folha. Uma foto maravilhosa mais uma vez aqui do Ziraldo. O maluquinho de hoje quer a mesma coisa que o de ontem. Ser feliz, diz Ziraldo aos 88 anos. Todos nós maluquinhos queremos ser felizes, não é não? Bolsonaro completa um mês de trégua com o judiciário após os atos. Aqueles atos do 7 de setembro, quando voltou atrás. Mas está aí, firme na campanha eleitoral, porque é isso que interessa, né? A campanha. Com ou sem proteção, após fim de exigência, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, está dividida sobre o uso de máscaras contra a Covid. É isso aí, muitas pessoas podendo dispensar máscara. Mas é isso aí, a responsabilidade de cada um é que determina qual vai ser a atitude. Então, grande parte das pessoas não dispensaram a máscara, não. Estando liberado, saíram com sua máscara, é isso aí, proteger a si mesmo e proteger os outros. Estagiária de Lewandowski, usada como informante, não despertou confiança na corte. Deputado que apalpou o colega retoma mandato, mas continua desaparecido para a justiça. Também eleições 2022. Dória conquista aliado em Minas e põe o pé em reduto de Aécio Neves nas prévias do PSDB. Câmara aprova que grávidas que optarem por não se vacinar voltem ao trabalho presencial. Lula é capa do jornal francês Libération e diz que Bolsonaro vai perder. Está se baseando em pesquisas, mas enfim, ainda tem. Do jeito que está quente o cenário aqui, a gente espera, especialmente, que a gente tenha eleições de 2022 com muitas alternativas, que a gente fuja dessa bipolaridade na política Lula-Bolsonaro, que a gente tenha outras opções e você possa votar conscientemente. Aliás, foi no dia 7 de outubro de 2018, numa data como essa, que a gente estava fazendo ali a nossa fé no candidato no primeiro turno daquelas eleições, quando Bolsonaro saiu vitorioso. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia várias opiniões. Cada um tem a sua editoria e também cada um que escreve, o Irineu, você, o vizinho, o tio do WhatsApp, tem o seu viés. Então, se você ouve várias opiniões diferentes, você firma melhor a sua convicção. Certo? A Roberta que chega agora com a sua primeira da pauta positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
A boneca Barbie astronauta decola em voo de gravidade zero. Destaque na agência Reuters. Uma versão da boneca Barbie da astronauta italiana Samantha Cristoforetti partiu em um voo de gravidade zero com o objetivo de inspirar meninas a considerarem uma carreira no espaço e nas ciências, tecnologia, matemática e engenharia. Marcando a Semana Espacial Mundial de 4 a 10 de outubro, que este ano celebra as mulheres no espaço, a fabricante de brinquedos Mattel se associou à Agência Espacial Europeia, ESA, e Cristoforetti, que atualmente está em treinamento para a missão à Estação Espacial Internacional em abril próximo. Como parte do projeto, a boneca sósia de Cristoforetti refletiu a preparação que um astronauta precisa fazer antes de partir para o espaço, viajando e flutuando em um voo de gravidade zero de uma base da ESA na Alemanha. A mini boneca Samantha já esteve em um voo parabólico, então ela já tem alguma experiência com a ausência de peso. Realmente, espero que ao mostrar que podemos criar alguma empolgação, especialmente para as meninas, talvez essas imagens acendam um brilho de paixão no coração de alguma menina. E isso seria incrível, diz Cristoforetti em um vídeo comunicado.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
E aí, já tem uma música tocando dentro da sua cabeça? Não posso tocar músicas aqui por causa do direito autoral ainda, até resolver isso, sou obrigado a cantar, sugerir que você cante, lembrar a letra da música aqui para ver se você deixa tocando. Já sabe, né? Tá pensando ruim, pensamento tá complicado, a coisa tá complexa, acordou, tá enviesado, começa a assobiar uma canção que você gosta, lembra de uma canção bonita e tudo bem. Vou sugerir a do dia hoje aqui da Agenda Atitude, hein? Vamos cantar? Larga de ser boba e vem comigo. É, existe um mundo novo e quero te mostrar o que não se aprende em nenhum livro. Basta ter coragem pra se libertar, viver, amar. Canta aí, ó. Quero ver você cantando. Você vai deixar essa música tocando na sua cabeça? Se não tiver outra, toca essa. Se não, acha uma música aí pra deixar tocando na sua cabeça. É sempre bom. Deixa eu dar um oi aqui pras carinhas que já chegam perto aqui, já aparecem na janelinha enquanto a gente tá aqui nesse programa de rádio, nesse podcast ao vivo. Bom dia. Deixa eu terminar de ver aqui o que é que tá dizendo o Roger Schroeder. Sempre traz uma frase o Schroeder aqui. Obrigado aí, hein, Schroeder. Não diga as coisas sem pensar. Mais vale um silêncio certo do que uma palavra dita errada. Isso aí, Roger. Valeu. Feliz dia novo para você também. Feliz dia todo. Socorro Reis, bom dia. Amo vocês, amo você também. Irene Ercolino, também lá de Santa Catarina, ligada com a gente. Feliz dia novo, direto de Itapiruba. Itapiruba, onde tá aí? Muita gente no sul. Camboriú também falando aqui com a gente, ó. Ana Valença, feliz dia, povo, ela diz. Eita, povo bom. Dido Soares, oficial, bom dia também a todos. Feliz dia novo, valeu aí, Dido. Rubens Lopes, esse é o cara, hein? Compartilha a gente no seu grupo lá, Mudar o Mundo é Possível. Mais de 40 mil pessoas na sua página do Facebook. É isso aí, Rubens. Sempre tem um papo bom lá no seu, lá no seu perfil. Deixa eu ver. Rô Barros, feliz dia novo, feliz dia todo. Irineu, lindão, love you. Opa, legal. Ah, Carlos Alberto Machado, bom dia pra você. Valeu aí, Nair Cardoso, feliz dia novo. Muito bom estar com você. Já já eu trago Maurício Cita, certo? Bregiato Bre. Hoje o papo aqui é Steve Jobs, a grande lição de Steve Jobs. Tiago Silva, Venceslau, valeu. Bom dia pra você. Flávio Silva, também direto de Embu das Artes. Ó, Embu das Artes é um bom lugar pra você passear no fim de semana. Não esqueça, sempre agradável ver os artistas de rua lá. Antônio Carlos Pellegrino, artistas, artesãos, essas coisas. Andréa, também com a gente. Bom dia. Marco Aurélio Teixeira, direto do Rio Grande do Sul. E você, na cidade onde você estiver, não importa que hora, marca o seu relógio aí. Tamo junto aqui, sempre torcendo até o dia terminar, até você voltar pra cama. Tá valendo e é você que vai dar sentido pra esse dia. Eu já tô chegando aí com o nosso convidado do dia, o Maurício Cita. Mas antes de chegar com o Maurício, eu chamo a Roberta novamente para falar a leitura dos astros aí por Elmer Baumgratz. Manda lá, Roberta, e eu já volto com o Maurício.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Hoje pode ser um bom dia para finalizar qualquer assunto que esteja chegando a um ponto crítico. É hora do tudo ou nada. Este é o momento para não deixar que as coisas tomem proporções maiores do que já estão. Ou você encontra uma solução para o problema, ou descarta de uma vez por todas o que não tem solução. Tomar consciência de que algo está sendo delongado e não tem mais por que ser sustentado é fundamental para o crescimento pessoal e desenvolvimento profissional. Este dia é para trabalhar o desapego. Pontos fortes, desprendimento, renovação, reciclagem. Pontos fracos, insegurança, apego, temores.
TVC Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Sempre quem tem o que dizer de bom aqui. Hoje eu tive que trazê-lo de volta. Outro dia a gente começou um papo aqui, mas o som não ajudava. Mas tá em cima aqui do assunto ainda, Maurício Cita, mestre em psicanálise clínica, mestre em meditação, escritor, tem formação também nas áreas de ciências jurídicas e sociais, filosofia, neurofisiologia da meditação, vários livros, alguns deles aí, algumas semanas, por exemplo, na lista dos mais vendidos, como, por exemplo, de Mindfulness, guia seguro para uma vida mais tranquila. Mas eu quero voltar a falar hoje aqui com o Maurício Cita sobre as grandes lições de Steve Jobs, que afinal de contas, esta semana, né, na terça-feira, dia 5, a gente fez 10 anos da morte já de Steve Jobs, né, Maurício? Bem-vindo aí, feliz dia novo, outra vez.
Obrigado, meu. Bom dia, outra vez.
Pois
dessa
é.
Vez um som bom para a felicidade nossa e geral da nação, né?
Isso, para a gente poder entender direitinho o que levou você a fazer esse livro, A Grande Lição de Steve Jobs. Isso é mais uma biografia do Steve Jobs, com algumas que a gente vê por aí, Netflix, filmes e tudo mais. Você se aventurou a mais uma biografia, descobriu coisas novas aí, é?
Não, na verdade não é uma biografia, não. Eu não ia fazer só mais um livro sobre Steve Jobs. Sabe? Eu acho que já se escreveu muita coisa a respeito dele. Como você falou, tem série no Netflix, tem vídeos, tem um monte de coisa aí que já explica muito sobre a vida dele. Né? Na verdade, eu queria pegar o que eu entendi que a vida do Steve Jobs, por si só, era uma grande lição. Então, o Steve deu grandes lições. E eu entendi que a soma dessas lições se transformava numa grande lição. O que eu procurei fazer? Um livro que pegasse mais a parte da criatividade dele, da inovação dele e da aplicação disso nos negócios, do estilo gerencial dele, de como ele conduzia, né, os seus processos e as suas equipes. Então é um livro muito mais focado para quem está hoje no mercado de trabalho, para quem está interessado em conhecer o processo criativo dele, para quem sabe utilizar um pouco de inspiração, né, para o seu dia a dia. É um livro, então, focado na parte da atividade dele empresarial, como líder de equipes, etc., e não tem os dados biográficos dele. Lógico, eu cito alguma coisa que a gente é obrigado a citar, né? Aquelas histórias todas, o nascimento dele, que ele foi adotado e etc. Isso eu não podia deixar de colocar.
Sim.
Não era capaz de aparecer algum gaiato aí e falar, mas está faltando informação, né? Mas, na verdade, o foco dele é muito empresarial.
Tem razão, tem um contexto, né? Você vai contar uma história, como é que ele criou as situações todas, os produtos, como é que foi a visão dele, como é que nasceu. Então tem todo um contexto. Ele é o cara, assim, se eu fosse um cara moderno, se eu tivesse outra idade, eu podia falar assim, olha, é o cara mais foda que a gente tem agora. Porque agora, pra gente mostrar que é moderno, que a gente é inovador, que a gente é descolado, a gente fala um palavrão assim pra classificar as pessoas, né? Tá cheio de livro aí, seja foda, enfim. E esse é o cara mais foda que a gente tem. Mas eu não vou falar uma coisa dessa que não cabe bem no meu figurino, falar que o cara era foda. Ele era fantástico, genial, enfim, tem uma característica bastante marcante e realmente mudou o rumo dos negócios pelo jeito dele atuar, pelos produtos que criou, pela maneira como ele juntou as coisas. Agora, a gente não exagera muito, não, Maurício? Será que o Steve Jobs, que foi um cara da tecnologia, um cara que foi muito inovador mesmo, juntou as coisas, ele teve uma grande importância, assim, para o mundo, para as organizações? É tudo isso mesmo que fala? Ou a gente está aí criando um mito, já que a gente não cria mais mitos na área do rock and roll, né? Na área pop, assim, a gente teve que criar no empreendedorismo, então a gente não baba-ovo demais, não, para o Steve Jobs?
Eu acho que não, entendeu? E aquela história, né? Depois que as pessoas morrem, você começa a ver muito mais o lado bom da pessoa do que os outros problemas, né? Eu acho que tanto para o bem como para o mal, ele é um exemplo, porque em termos empresariais, ele efetivamente era um inovador, ele se preocupava com isso, ele tinha até uma expressão que virou meio clichê, que na essência diz o seguinte: a história de que o consumidor sabe o que ele quer, e eu preciso fazer um produto para atender o desejo do consumidor. E Steve Jobs encarava isso pelo lado inverso. O consumidor não sabe o que ele quer até que eu dê para ele alguma coisa. Então, isso faz com que os homens de marketing hoje não precisem se preocupar muito em fazer pesquisa sobre a necessidade do consumidor. O que o homem de marketing hoje pode aprender com o Steve Jobs é: eu quero desenvolver um produto que ocupe um espaço no mercado, que leve uma inovação para o mercado. Então, por que que ele é um mito? Porque, na verdade, ele tinha uma preocupação extrema com inovação. Ele tinha uma preocupação extrema com qualidade. Ele pensava muito na qualidade dos produtos. E aí vem toda uma história, né, Edenil? Porque ele difundiu o computador. Já tinha inventado o computador, mas ele criou o computador que a gente conhece hoje, com o monitor na frente. Foi ele que criou isso.
Sim.
Até então, o computador era uma maquininha que começou com fichas perfuradas, e ele
processava
fichas, né? E daí para frente, o computador no máximo, você lançava os dados, ele emitia relatório. Então, você não tinha uma interface direta com o computador. Você não viu o que estava acontecendo ali, tá? Então, ele começa o processo de inovação na hora que ele cria o computador, né? Ele cria o computador que a gente conhece hoje, né? Não foi ele que criou o computador, mas ele botou na nossa frente um produto que a gente podia usar, tá? Teclado, monitor na frente e vamos trabalhar com isso aqui, tá? Depois disso, ele acabou interferindo violentamente no mundo da música. Na hora que ele criou o iPod, que foi o primeiro grande produto, né, que deu um sucesso muito grande para a Apple, ele mexeu com o mundo da música. Na verdade, a reviravolta foi muito grande. A gente se lembra das lojas que vendiam CDs, que vendiam long plays, né? Essas horas acabaram. Para quem tem hoje menos de 30 anos de idade, não sabia que tinham lojas especializadas para vender isso. Eu me lembro do shopping Guatemi, lá na parte de baixo do shopping, tinha uma loja, uma super loja, que vendia só isso. CD, nem tinha DVD, long play, etc. E hoje, o pessoal está ouvindo música aí. Também depois do iPod, ele criou o iTunes, né?
Então, aí
começou a mudança realmente no mundo da música. Já existiam alguns aparelhinhos que permitia que você ouvisse dezenas de músicas. Só que com o iPod, ele prometeu inicialmente para a filha dele que ia criar um aparelhinho, que ela usava um aparelho que tocava música qualquer lá, e ele falou, eu vou criar um aparelho desse, só que vai tocar 500 músicas, ou mais de 1000 músicas. E ele acabou criando o iPod, já estava na cabeça dele, né? E fez essa revolução no mundo da música.
Pois é,
não
o
fala
Maurício...
Mais para comprar isso, né?
Essa parte aí, né, daí ele trouxe essa convergência, trouxe aí a internet para dentro, enfim, daí ficou a biblioteca, a discoteca, tudo aí dentro. Mas como você fala que é a grande lição do Steve Jobs, eu vou aproveitar aqui a limitação do StreamYard, passar uma vinheta e você me volta para contar qual é a grande lição do Steve Jobs que está nesse seu novo livro. Maurício Cita, aqui no Feliz Dia Novo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Eu já volto já com o Maurício Cita. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na página do portal da Veja. Vamos ver aqui manchete. Pois é, CPI ouve médico e paciente da Prevent Senior em último dia de depoimento. Senadores vão questionar sobre pressão da operadora pelo uso de tratamento precoce. No total, a comissão da pandemia realizou oitivas de 60 pessoas em 5 meses. Relatório final será apresentado no dia 19. Pois é, a Prevent Senior terá um grande trabalho aqui de recuperação de imagem neste momento, assim que acabar a pandemia. É um trabalho que vai exigir profissionais para esse rebranding aí, para falar com todos os seus clientes, seus mais de 500 mil clientes, e mostrar que é uma empresa séria, que é uma empresa que cuida, uma empresa que continua sendo uma alternativa, apesar de ter, como a gente falava lá na vila, apesar de ter feito xixi fora do pinico, né? Ter se envolvido aí com questões não éticas, isso aí compromete. Realmente, quando você se alinha a questões de governo, partidárias, e foge, né, dos procedimentos científicos, do procedimento ético em relação a seus clientes, o prejuízo é grande. Esse prejuízo é incalculável para a Prevent ser uma empresa que tem uma grande história para a construção dessa marca. Mas vamos lá, vamos torcer aí para que tudo se resolva. que assuma suas responsabilidades. Claro, como todos os políticos, todos os funcionários públicos, todas as empresas que estão envolvidas em tudo que foi levantado nesta CPI, que clareou muita coisa, né? É, realmente teve circo, realmente teve espetáculo, teve dia ali complicado, mas a gente apurou muita coisa. Imagina se não tivesse CPI. De cara, já teria aquela corrupção com a Covaxin, né? É, aquela foi grave, hein? De cara, fora as irresponsabilidades que foram apuradas, né? Ah, o caminho para a corrupção que foi freado ali, que traria um grande público em tempos de enfrentamento de crise. Mas enfim, vamos lá. Bolsonaro pede ao STF para depor presencialmente a Polícia Federal. Ele mudou. Não queria, cara, queria responder por escrito, queria responder à distância, mas agora diz que quer ir lá, mudou a estratégia, enfim, tudo tem a ver também com a imagem, com a política eleitoral, essas coisas assim. Câmara conclui votação de projeto que abranda a lei da improbidade. Os laços de família e negócios na cúpula do partido da fusão PSL-DEM, que é o grande assunto político, dois grandes partidos que acabam se tornando a maior bancada para um ano de eleição, é importante. Vamos ver o que é que está por trás dessa fusão aí, que vai fazer uma bancada maior do Congresso, com mais de 80 deputados. Fábio Faria será o próximo entrevistado do Amarela Zoné, de Veja, que é uma entrevista. Ele que é o ministro das Comunicações e tornou-se um dos principais conselheiros de Jair Bolsonaro, além de ser genro de Silvio Santos. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Manda aí, Roberta, a sua da pauta positiva e eu já volto com a pauta do Sandro Mendes. Preto Sou também.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O primeiro rim artificial vai dispensar diálise e transplantes. Só notícia boa. O primeiro rim artificial do Kidney Project promete dispensar diálise e transplantes para pacientes com doença renal. E os criadores do rim bioartificial KidneyX acabam de conquistar um prêmio de $650 mil pelo primeiro teste funcional do protótipo. A equipe recebeu o prêmio da fase 1 artificial Kidney Prize e foi uma das 6 equipes vencedoras selecionadas internacionalmente por sua primeira demonstração do implante do rim artificial. Esse rim artificial foi feito em parceria público-privada entre o Departamento de Saúde e Serviços dos Estados Unidos e a Sociedade Americana de Nefrologia. O rim artificial do Kidney Project não apenas reproduzirá a alta qualidade de vida observada em receptores de transplante renal, o padrão ouro do tratamento para doenças renais, mas também os poupará da necessidade de tomar imunossupressores, de acordo com Roy, que é membro do corpo docente das Escolas de Farmácia e Medicina da Universidade da Califórnia, em São Francisco. A equipe projetou o rim artificial para suportar de forma sustentável uma cultura de células renais humanas sem provocar uma resposta imunológica. Ele promete uma qualidade de vida muito maior para milhões de pessoas em todo o mundo com insuficiência renal. Agora que demonstramos a viabilidade de combinar o hemofiltro e o biorreator, podemos nos concentrar em aprimorar a tecnologia para testes pré-clínicos mais rigorosos e, em última análise, ensaios clínicos, complementa Roy.
Vamos trazer aqui a informação do nosso agente informal, nosso repórter, nosso editor, Sandro Mendes, da página Preto Sou, sempre atento para o que tem na imprensa relacionado à diversidade e inclusão. E ele traz aqui mais uma vez o ESG e as favelas, avanço da economia nas comunidades, pode ser a grande revolução brasileira. Na minha opinião, diz Celso Ataíde, aqui em sua coluna, a próxima revolução virá das favelas, não uma revolução política, mas uma revolução econômica. É fácil compreender o potencial da população que habita esses aglomerados subnormais, como classificação ou como classifica o IBGE. Se fosse um país, as favelas brasileiras teriam um PIB superior ao da Bolívia. O que as impede de se desenvolver é um modelo empresarial antiquado, que enxerga as quebradas como locais de miséria. Favela não é carência, é potência. Olha só que visão legal. O ESG é esse termo aí que precisa ser incorporado por sua organização. Você também precisa trabalhar isso, você dentro da sua organização, com essa mentalidade. Mas olha, eu vou fazer uma conexão aqui também, lembrada pelo Preto Soco, que está lá na sua página do Facebook. Fazer uma conexão, que tem uma notícia boa aqui também. E a gente vai colar na CNN. Manda aí o que é que a CNN informa pra gente agora, Thiago.
E foi divulgada a lista das pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo de 2021. Essa lista faz parte da Agenda Global da ONU, uma iniciativa da sociedade civil em apoio à Década Internacional das Nações Unidas para os afrodescendentes. Entre os nomes internacionais, são conhecidos do público o jogador de basquete e campeão da NBA, Giannis Antetokounmpo, os atores Michael B. Jordan e Jamie Foxx, o casal de cantores Jay-Z e Beyoncé, além do ex-jogador de futebol Thierry Henry. A lista tem 11 nomes brasileiros. Você vai vê-los aí. A vereadora de São Paulo, Érica Hilton, a gerente de marketing do Google Brasil, Cristiane Pinto, o head de marketing da Trace Brasil, AD Júnior, a cofundadora da Fluxa Filmes, Cláudia Alves, o economista Gil Nogueira, o Gil do Vigor, o fundador da ONG Gerando Falcões, Edu Lira. Temos também a cineasta Viviane Ferreira, a cantora e compositora Margarete Menezes, o casal de atores Lázaro Ramos e Thaís Araújo e a nossa querida conhecida jornalista e âncora da CNN Brasil, Luciana Barreto. Para todos eles e, claro, em especial, puxando a brasa para a nossa sardinha, para a nossa colega Luciana Barreto, os nossos parabéns. A Lu nos representa muito bem. A Lu é um símbolo do nosso canal e merece muito, muito essa honraria.
TVC Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom, estou aqui com o autor do recém-lançado, chegou agora, está fresquinho, A Grande Lição de Steve Jobs. Tem muitas lições, a gente trabalha a partir de premissas, né, estabelecidas por Steve Jobs. Ele é o grande brander do nosso momento, da convergência. O Maurício já lembrou aqui do iPod, aquele aparelhinho que trouxe toda uma discoteca para a mão da gente, e o dia que ele chegou naquele evento em 2007, com tudo ali dentro, né? Com a internet, com uma mobilidade, falou, isto aqui muda o mundo, e mudou mesmo, né? Aí, enfim, a gente tem essa revolução, a convergência, enfim, tudo na palma da mão, os aplicativos, enfim, toda uma indústria da tecnologia, além da outra que ele já tinha inaugurado através do design, jeito do negócio. Mas Maurício, assim, qual é a grande lição que você tentou trazer como essência dessa nova obra sobre Steve Jobs, lançada pela Literary Books?
Eu entendo o seguinte, o livro ele é um grande inspirador, porque o mundo está precisando de novos Steve Jobs. A gente está aí numa evolução constante e eu acho que as pessoas se inspirarem no estilo do Steve Jobs, em como ele realmente atuava, poderão se transformar em novos Steve Jobs. E nós precisamos disso, né? O mundo precisa continuar melhorando e a gente percebe que tem muito espaço para que isso aconteça. E o livro, eu espero que ele seja altamente inspirador para essas pessoas que sabem que tem espaço para todo mundo. Até que o Steve, em pouquíssimo tempo de vida, até da Apple, né, que ele criou a Apple, ele tinha 20 anos de idade, em um ano ou dois ele já tinha 10 milhões de dólares. Depois de mais alguns anos, ele tinha alguns bilhões de dólares. Então, espaço existe por aí. O que eu entendo da grande lição, o Steve fez um discurso numa formatura na Universidade de Stanford. E nesse discurso, ele já tinha o câncer, já tinha sido operado o câncer, a aparência dele já era meio combalida, mas ele ali disse que ele tinha sido curado do câncer, mas talvez ele não soubesse que não estava curado. Ele fez um discurso extraordinário. Esse discurso está no livro. Eu publiquei o discurso lá. Aliás, eu também fiz, entendeu, uma entrevista imaginária com o Steve Jobs.
Que legal.
bati um papo com ele, que ficou interessante e está chamando a atenção. Outro dia até fiz um comentário que foi o seguinte: se eu soubesse que ia chamar tanta atenção, eu teria colocado mais perguntas, mas aí talvez ela ficasse chata, né? Mas o Steve, ele termina o discurso de Stanford dizendo para os formandos o seguinte, na época já eram formandos, né? Permaneçam com fome, permaneçam tolos. Stay hungry, stay foolish. Continuem sedentos de coisas, né? Não se conforme com o que estão te dando, não se conforme com o status quo, com tudo que está acontecendo na tua vida. Permaneça com sede de vontade, permaneça com sede de fazer coisas, tenha vontade de fazer coisas, tá? E se isole do que estão falando. Normalmente quem te critica ou tem inveja de você ou não está entendendo bem o que você está fazendo. Então, o Steve dizia o seguinte: viva a sua vida, não viva a vida dos outros. Se preocupe com a sua vida. Então, na hora que ele diz permaneça tolo, ele diz o seguinte: não liga, se usou uma palavra que eu também não vou usar, né? Porque a gente já está de cabelo branco, etc. E policia em algumas coisas, mas o Steve ensinou a ligar o foda-se. Né? Amigo, não liga com o mundo, não. Sabe? Cuida da tua vida. Seja feliz do jeito que você é. Aliás, era uma das formas de sucesso dele. E eu entendo isso como uma grande lição. Vale, Lineu, para todos nós. Tá, vamos continuar sedentos, vamos continuar com fome de fazer coisas, com vontade de fazer coisas. Vamos deixar a rotina tomar conta da nossa vida e aceitar as coisas do jeito que estão. E vamos ligar o foda-se, deixa para lá, sabe? Vamos levar nossa vida para frente, não viver a vida dos outros. Eu entendo essa como a grande lição que ele deixou para o mundo, tirando o fato das inovações dele, que são realizações. Mas como uma grande lição, é essa, sabe? A gente
está
preparado para inovar.
Ele deixou uma grande senha, né? Eu, com alguns amigos aí da área de branding, de entender, ele inaugura, né, o brander, ele é o grande brander do nosso tempo. Diz, como é que você faz negócio, né? Que a partir da inovação. Isso que você falou, a gente tem uma expressão no futebol também, que ele disse, né? O jogador que tem fome de bola é aquele que entra em campo para jogar mesmo, né? Ele gosta da bola, a bola desafia, ele vai para cima, né? E esse negócio de ser, não tenha medo de falar besteira, de fazer besteira, que nem aquelas coisas que a gente tem em agência de propaganda, né? Quando você quer criar um produto, você quer criar uma campanha, o brainstorm vale tudo. Se você ficar censurando, só o diretor pode dar ideia, então você tem que ter um ambiente aberto onde as pessoas falem, porque a partir dessa liberdade é que você tem como extrair ideias criativas. E realmente, se você ficar pensando com rigor, você não faz nada. E é isso o que você falou já dos produtos, né? Como é que você vai criar um produto, inventar um produto pensando na necessidade? Você precisa criar. Se não existe demanda, você cria o desejo das pessoas terem aquilo, que é o que ele fez, né? Tanto que a gente usa, eu que uso o Apple, a gente começou a ser tratado como usuário, né? Como se fosse dependente de um vício, né? Em outros equipamentos também, mas isso vem muito, muito da Apple, porque a gente vicia, a gente tem equipamentos melhores, né? A indústria, o concorrente principal já tem equipamento melhor, mas a gente fica com aquilo, ele criou uma funcionalidade, o tal do design, né? Que não é função, aliás, não é desenho, é função, mas mesmo assim é bonito, tudo é muito apresentável, aquela caixinha, quando a gente recebe, né, o iPhone novinho, parece uma joia. Então, você nem imagina que cabe tanta coisa ali dentro. Você vai tirando o fiozinho, vai tirando o foninho, vai tirando. Guarda a caixinha. Quem aqui não guardou a sua caixinha do iPhone? Então, são cuidados assim. Pô, Maurício, quer dizer que então a gente pode considerar o cara como o grande ensinamento dele, né, para não sei quanto tempo na indústria. Nós estamos dentro dessa veia ainda Steve Jobs de inovação, né? Ele é o grande inspirador, ele é o cara pop do nosso tempo, né? Ele é o cara foda do nosso tempo, né? Eu prefiro mais do que o Elon Musk, do que o Bezos, esses caras também ousados, criativos e tal. Mas esse cara tem a essência ali de juntar coisas, né? É muito legal isso. Você acha que é esse negócio dele ter sofrido? É um cara que foi adotado. Primeiro ele tomou uma porta na cara. Primeira adoção não deu certo, devolveram esse moleque aqui, não dá, né? Daí teve uma segunda adoção que criou ali a condição para ele se desenvolver. Você não trata da biografia, mas você acha que esse fato também é emblemático para a história dele?
Eu acho que sim. Você sabe que eu sou psicanalista e a hora que eu analiso essas coisas, eu também vejo um pouco pelo lado da psicanálise, né? Por mais que ele tenha demonstrado que ele superou a primeira rejeição, ele sabe que a primeira rejeição é porque o casal queria uma menina e não um menino. Não é que olharam para ele e falaram, essa droga que eu não quero, essa coisa feia que eu não quero. Não foi isso que aconteceu. Aí ele teve o segundo casal, que realmente o adotou, e não atendia bem as expectativas dos pais, né?
Sim.
Quem estava doando o Steve Jobs exigiu que a pessoa assumisse o compromisso de colocar na universidade. A universidade dos Estados Unidos é muito cara, né? E ele sabia, estou doando meu filho, mas eu quero que você cuide dele como se eu fosse cuidar, né? Se eu tivesse condições. E ele sabe das dificuldades que os pais dele, os adotivos, tiveram. Inclusive, ele deixou a faculdade, a universidade, depois de 6 meses apenas. Ele não cursou a universidade. Para os Steve Jobs que eu estou querendo estimular hoje com o meu livro, vale a pena pensar nisso. Ele não cursou a universidade. E ele não cursou porque os pais não tinham dinheiro. O pai dele começou a se endividar com 6 meses. Ele estava na universidade. Não tinha condição de continuar pagando o curso dele. Então, eu acho que isso depois, a intolerância dele no processo de gestão dele, tá? Tem um pouco a ver com esse problema da adoção, sim, sabe?
Tá.
Ele não aceitar a indolência, não aceitar que a pessoa não tivesse garra, que não se preocupasse com as coisas, né? Ele pegou um designer que fez lá uma caixinha qualquer como caixa do computador, ele quase bateu no sujeito. Porque para fazer isso aqui, dizia ele, a minha filha faz melhor. Né? E ele exigia que as pessoas dessem o máximo de si. Isso eu acho tem muito a ver com essa parte da adoção, sabe? Por mais que ele tenha demonstrado superação disso, essa marca ficou nisso.
Pois é, é o cara é da excelência, né? Como essência, né? É um cara... É muito forte. Bom, o livro que você fez, A Grande Lição de Steve Jobs, chegou agora no último dia 5, que foi que começou a distribuição, bem no dia, né, que se completou 10 anos da morte de Steve Jobs. E a gente sabe, como você já disse aí, ele tinha uma personalidade difícil, era um chefe de difícil convivência, era um chefe que ia contra esses preceitos tradicionais de RH também, da gestão de pessoas. Nesse sentido também ele revolucionou, né? Aí entra o Brander mesmo, como é que a gente vai fazer negócio com que pessoas eu quero trabalhando na empresa, né, Maurício?
Ele tem uma característica interessante, viu? Ele prezava muito a equipe. Para ele, a equipe era tudo. Aliás, ele sempre achava que ele tinha que ter pessoas que eram iguais ou melhores do que ele. E ele não admitia gente, como eu disse antes, indolente, pessoa que estivesse ali só para trabalhar, né? Esperando das 5 horas para ir embora. Ele queria que realmente a equipe fosse, vibrasse, e a história antiga de vestir a camisa, né? E por isso, ele era um chefe muito exigente. E é difícil, se você quiser classificar o estilo gerencial dele, é complicado, porque não tem muito, não tem nada muito parecido, né? Porque é o estica e prende, é o bate e assopra, né? Ele não era de poucas palavras com a equipe, dificilmente demonstrações de humor, mas com relação ao trabalho, ele prezava muito a equipe. E ele demonstrava para a equipe que ele valorizava a equipe. Isso é importante. Tem muito chefe que quer levar os louros sozinho. Tudo que acontece, ele é o bom, né? Então, se deu certo, glórias para mim. Se deu errado, a culpa é de vocês. O Missive, não. Ele vestia a camisa, tanto é que ele, durante o grande processo de desenvolvimento da Apple, ele era o diretor responsável pela inovação, pelo desenvolvimento de produto. Ele não era o CEO, né? Ele botou a mão na massa, ele cuidava dos produtos, ele estava ali, né? Os outros que cuidassem do restante. Então, ele realmente tinha um estilo muito difícil de relacionamento, mas era muito difícil com as pessoas mais difíceis, com as pessoas preguiçosas, como eu disse, lendas, etc. Quem estava ali brigando com ele, somando com ele, ele era um cara muito interessante, porque ele estava junto, ele estava no dia a dia, tocando mesmo, sabe? Isso é interessante como chefe, né?
Não é fácil lidar com o gênero. Agora, a coisa mais curiosa é que os investidores, né, num momento lá estratégico, ainda antes da volta dele, botaram ele para fora. Né? Ele foi mandado embora da própria empresa, ficou, né? Claro que ele estava rico, milionário, mas é interessante que não é o dinheiro que importa, né? Aquilo incomodava muito. E quando a empresa se viu sem uma saída estratégica, sem inovação para enfrentar ali os desafios daquela época, aí ele foi levado de volta, e aí que ele fez a segunda revolução mesmo aí, que é isso que você estava falando, né? Quando ele trouxe para a palma da mão da gente aí, foi a época da convergência. Essa é uma virada fantástica na história dele, né, Maurício?
Veja, uma questão política, o CEO da época envolveu o conselho de administração da empresa, que tinha os acionistas, e o pessoal achou que a Apple estava começando a não dar os resultados que todo mundo queria. E o CEO tentou colocar a culpa no Steve Jobs e não na gestão dele, né? E acabaram realmente demitindo o Steve Jobs. Para ele, isso foi uma grande lição. Isso ajudou muito até, porque ele passou por uma lição de humildade muito grande e percebeu que ele não era o ser todo-poderoso insubstituível. Ou, pelo menos, o pessoal não entendia que ele era assim, né? Aí, ele saiu de lá, ele tinha uma empresa do Jorge Lucas, um estúdio. Jorge Lucas já tinha feito alguns bons filmes, né?
Sim. E ele Guerra comprou, nas Estrelas.
Sim, Guerra nas Estrelas. Que tá nos
e outros, né?
Né? Se você quiser, 50 maiores filmes do mundo, Guerra nas Estrelas está ali, né? Ele comprou a empresa do George Lucas por 7 milhões de dólares e transformou o nome, botou para Pixar, existe até hoje, né? A Pixar foi comprada depois de alguns anos pela Disney por 10 bilhões de dólares. Então o cara pegou um negocinho de 7 milhões, negocinho não, né? Mas um negócio de 7 milhões e vendeu por 10 bilhões. Ele fez uma mágica ali. Fez mais uma série de coisas que não dá tempo da gente contar tudo aqui, mas está no livro, o pessoal pode comprar. E aí ele volta para a Apple. Quando ele volta para a Apple, ele diz o seguinte: vocês aqui em 90 dias estão quebrados, a empresa vai falir. E aí ele assumiu. A Apple fabricava 300 produtos na época, ele trouxe para 6. Acabou com tudo que a empresa fazia e botou foco naquilo que dava dinheiro e naquilo que tinha diferenciado a empresa. E transformou em poucos anos de novo a Apple na empresa mais valiosa do mundo. Então, essa é a história de um cara genial que, demitido da sua própria empresa, volta e salva a empresa. Porque os Rui Barbosa da época, os senhores da época, né, não conseguiram levar aquilo do jeito que ele levava.
Pois é, essa é a história, parte da história e das lições, como você destaca aí, a grande lição de Steve Jobs. Aliás, a grande especulação é 10 anos sem Steve Jobs. Há quem diga assim, aquela torcida, a empresa está muito bem ainda, obrigado, né? Algumas coisas em alguns países aí saíram, às vezes, daquele princípio. Brasil mesmo pisa na bola um pouquinho com a marca. Mas a gente fica pensando assim, e aí, a próximo desafio da Apple, será que vai ter novas inteligências criativas para essa manutenção? Vamos saber isso nos próximos 20 ou 30 anos, porque eu acho que por enquanto tá tudo bem. Maurício, então, quer dizer, onde é que se encontra já o livro? Já está, então, distribuição fácil? Onde é que a gente acha o livro A Grande Lição de Steve Jobs?
Por hoje, por esses próximos dias, é melhor, para ter segurança, pode comprar na Amazon e pode comprar no site da própria Literary Books, tá? literarybooks.com.br, e o livro está lá à venda. Já tem a versão digital, também está à venda tanto no site da Literary como da Amazon e em outras lojas virtuais. O livro digital já está disponível. O livro impresso demora um pouquinho mais, tá, de frete, etc., até chegar no mercado como um todo. Mas para quem quiser ser um dos primeiros, no site da Literária é mais fácil para comprar, e na Amazon também, apesar de ainda estar lá, que demora um pouquinho a entrega, não está demorando não, porque o livro já está na mão deles.
Tá bom. Tá? Aqui no Feliz Dia Novo, papo nutritivo com Maurício Cita, que investiga aí a grande lição, e certamente você vai se beneficiar também com essas lições. A gente deu uma passada aqui do que Steve Jobs deixou pra gente. Pense diferente, é isso aí. Think different. Maurício, muito obrigado mais uma vez por seu papo aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, por participar aqui do Positive Talk.
Muito bom, Irineu. Eu que agradeço e eu espero que realmente o livro sirva de inspiração para muita gente.
Será.
Positive Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Temos aí o papo com Maurício Cita, grande lição de Steve Jobs. Você que acompanha a gente aí no podcast, você que acompanha a gente aí no Instagram, que nem aparece aqui nos números aqui do Facebook, ou mesmo no Facebook, entra lá no canal do YouTube, Irineu Toledo, Feliz Dia Novo, Irineu Toledo, Feliz Dia Novo, se inscreve lá, coloca o sininho, é bom que você faça parte da rede, estando lá também para ser avisado, e também os conteúdos, as novidades que a gente vai trazendo devagar aí, conforme essa rede vai crescendo, você vai ser informada. Entra lá no canal Irineu Toledo, todas as entrevistas também realizadas até hoje, é isso aí, a gente agradece muito, tem já perto de 250 mil downloads desse podcast, é muito bom. Falando de Steve Jobs, não faz sentido olhar para trás e pensar, dizia ele, devia ter feito isso ou aquilo, devia ter estado lá, isso não importa. Vamos inventar o amanhã e parar de nos preocupar com o passado, diz Steve Jobs. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui num portal da revista Piauí, que tem artigos mais aprofundados. Depoimento hoje é o Afeganistão, amanhã pode ser outro país. Prefeita obrigada a deixar o país, diz que o Talibã é ameaça a todas as mulheres. Para você entrar lá na Piauí e ler. Colunistas, vejam só os malefícios da internet em matéria de fake news. Não ficamos devendo nada a ninguém. Artigo de Eduardo Escorel. Amazônia sob pressão 2020. Atlas socioambiental aponta retrocessos nos países amazônicos. Bandora Papers. Esse é o assunto da semana, né? Paulo Guedes sem offshore e milionária. Em offshore milionária em paraíso fiscal, documentos inéditos comprovam o investimento, mas o ministro não é um caso único no governo. O presidente do Banco Central fez o mesmo. Claro que todas as pessoas podem ter um offshore, você, eu, mas por que tem um offshore? Ah, tá, para fugir de imposto, para se garantir, para proteger o seu dinheiro, caso o país passe por alguma turbulência econômica. Mas está na lei lá que funcionário público, especialmente aqueles, como no caso do Banco Central, como no caso do Ministro da Economia, cujas decisões podem alimentar os seus negócios, os seus interesses, nos seus investimentos lá fora, como é o caso. Se o dólar sobe, eles se beneficiam. Então, já fica aí um conflito de interesses, mesmo que ele não tenha feito nada de errado, não pode ter essa facilidade, né? Pandora Papers ainda, trilhões, crimes e segredos. Os documentos inéditos revelam que mais de 330 políticos e funcionários públicos de 90 países guardam dinheiro em paraísos fiscais. Criminosos, bilionários e celebridades integram a lista. Igualdades, outra matéria, o país onde ser negro ou mulher é comorbidade. Artigo assinado por Ellen Guimarães e Renata Buono. Mais assuntos da Piauí, questões ambientais. Não temos tempo a perder. Estamos às vésperas da 26ª reunião mundial sobre mudanças climáticas e ainda insistimos em caminhar rumo à destruição ambiental. Por quê? Depoimento, a chantagem da cloroquina, como a Prevent Senior me coagiu a tomar o kit Covid. Vai lá ver a revista Piauí, mas veja outros também, antes de firmar sua convicção, antes de defender o seu político de estimação, veja lá o que ele faz, pelo que faz, com quem faz e se é correto o que faz, vendo opiniões e pessoas que investigam na imprensa o que faz esse e aquele. É assim que a gente fica sabendo. Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberto, traz a última da pauta positiva aí pra gente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma alagoana de 8 anos mapeia 23 asteroides e se torna a astrônoma mais jovem do mundo. Notícia do portal Razões para Acreditar. Nicole Oliveira, a Nicolinha, pode ter apenas 8 anos, mas já mapeou 23 asteroides espalhados pelo Sistema Solar, o que a torna a astrônoma amadora mais jovem do mundo. O sonho da alagoana é se tornar, quando crescer, uma engenheira aeroespacial capaz de construir foguetes. E a julgar por seus resultados na descoberta de corpos rochosos fora da Terra, sua carreira já está em formação e é apenas questão de tempo. Os dois primeiros asteroides descobertos por Nicole foram aprovados pelo projeto Caça-Asteroides do International Astronomical Search Collaboration, iniciativa da NASA que ensina ciência na prática para crianças e jovens. O projeto tem escala internacional e também mantém suas atividades no Brasil. No entanto, foi graças a Nicolinha que o Caça-Asteroides expandiu a faixa etária e política de participação, uma vez que antes era preciso ser um pouco mais velho para se inscrever no projeto. Em outras palavras, foi a paixão da menina que abriu espaço para mais crianças que desejam seguir o mesmo caminho.
É isso aí, como é bom ver notícia assim, hein? Vou encerrando com Steve Jobs também, a parte de hoje, que Steve Jobs, ele dizia o seguinte também para encerrar aqui, fica como mensagem para você. Na maioria dos casos, forças e fraquezas são dois lados da mesma moeda. Uma força em uma situação é uma fraqueza em outra, mas frequentemente as pessoas não conseguem trocar as marchas. É uma coisa muito sutil falar sobre forças e fraquezas, porque elas sempre são a mesma coisa. É isso aí, dentro de você existem forças e fraquezas, fragilidades. Preste atenção nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, para saber como lidar com elas. Mas não fique imobilizado por elas, né? Reconheça também a sua fortaleza. Esse é o princípio positivo para você ter uma atitude. É a sua fortaleza que te levanta. É a sua fortaleza que faz com que a sua fragilidade não domine a cena. Certo? Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, com sua força, com seu caráter, com a sua ética, com a sua disposição, com a sua simpatia, com a sua boa palavra. Você vai fazer acontecer no ambiente onde você estiver, porque você é uma pessoa de caráter, você é do bem e vale a pena sempre estar perto de você. Obrigado por estar perto de mim mais uma vez nesse programa, hein? Eu quero agradecer também ao Thiago, que está aqui com a gente no controle de tudo nesse momento, a Roberta, que chegou com as notícias da pauta positiva, pesquisa também com o Isidro, Ulisses Galuti na setup da Via Guiar, na transmissão para as rádios e também para a Rede Positiva. Amanhã esperamos você aqui às 7:30 da manhã. E a Roberta que dá o recado final aí, dizendo o seu tchau e o que é que tem para amanhã. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E ficamos por aqui. Não se esqueça de acessar nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Amanhã, você já sabe, é dia de A Equação com Flávia Lippe. Te esperamos aqui. Feliz dia novo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.